בעזרת השם, דף קי"ט, דתת דודי זבחים, עולה פסוע מבין זה לא ודף שלום עליכם. אצלנו דף קי"ט, נא קינטה ליניה, נו דוי ספונצ'וס, באו לנוב וגבעון. אתם מביאים מוז'ה, שכוונו פה ובואו אינטרון לתכה את ישראל, דורנצ'ו סט שאלוס דה קונקיסטה, יאותרו סט שאלוס דה ג'ביזון דתכה, וטברנקולו הסתבה אין נו גלגל. דפויס, וטברנקולו פסו פרה שילה, Shiloh foi destruída pelos filisteus, o tabernáculo passou para Nov e Givon, e depois o Betamigdash foi construído. Na época de Nov e Givon, como do Gilgal, era permitido sacrificar fora do tabernáculo, fora do Mishkan, nas Bamot, num altar particular. Qualquer pessoa podia ter um altar, podia sacrificar. Então, Minanemili, qual é a fonte disso? Que na época de Nov e Givon, depois de Shiloh, era permitido sacrificar em qualquer lugar. Na época de Shiloh, só era permitido sacrificar no tabernáculo de Shiloh. Depois que Shiloh foi destruída, voltou a se permitir sacrificar nas Bamot. Qual é a fonte disso? Tetamran fala breta. Kilobate mandata ela menuha vela nahala. Então, vimos já esse passuk nos datim passados. Desse passuk, a gente aprende que tem situações que é permitido sacrificar fora do tabernáculo. Moshe Rabbeinu falou para o povo isso, que enquanto o povo não chegou na Menuchá e na Nahalá, é permitido sacrificar alguns sacrifícios na Bamá, num altar particular. Então, ela Menuchá do Shiloh. Menuchá, o descanso, é Shiloh. Nahalá do Yerushalayim e Nahalá, a herança, é Yerushalayim. Vamos ver por quê na sequência. Então, fala agora, Lama Hilkan, ou seja, se do momento que Shiloh foi construído, então é proibido sacrificar fora do tabernáculo para sempre, então será suficiente que o pastor diga, antes de chegar no tabernáculo de Shiloh, você pode sacrificar fora. No momento que o tabernáculo de Shiloh foi construído, isso se proíbe. Assim que o pastor diria, ele deve ter falado só Ela Menuchá. Não chegaram ainda em Shiloh, podem sacrificar fora. Então, o pastor Mesra também, o Betamidash em Yerushalayim. Então, para quê? Que dele tem, reter benzelazê. O que o pastor veio falar? Antes de Shiloh, no Gilgal, podem sacrificar fora. Na época de Shiloh, não. Shiloh foi destruída. Então, não estamos no tabernáculo de Shiloh, e nem chegamos no Betamidash ainda. Estamos em Nov Givon. Então, outra vez eu falar, nessa época, entre Shiloh e o Betamidash, quando o Mishkan estava em Nov e Givon, era permitido sacrificar fora. Por isso, o pastor mencionou também Shiloh, também Yerushalayim. Para dizer, antes de Shiloh, pode sacrificar fora. Entre Shiloh e Yerushalayim também. Quando que chega o Betamidash em Yerushalayim, se proíbe para sempre sacrificar fora. Amar a Lesh Lakish Rabbi Yohanan. Disse Lesh Lakish para Rabbi Yohanan. Maser Shini Namelitni. Por que Mishnah não menciona que o segundo dízimo era comido em Nov Givon? Por que não falar isso? Então, a gente sabe, o segundo dízimo normalmente é comido próximo aonde está o tabernáculo ou o Betamidash. Na época do Betamidash, Maser Shini era comido em Yerushalayim. Por que, pergunta Reish Lakish, a Mishnah não diz que também o segundo dízimo era comido em Nov Givon? Amare respondeu Rabbi Yohanan, Maser Sham Sham Me'aron Kayafi. Existe uma Gzera Shavá Sham Sham entre o segundo dízimo e a Arca Sagrada. Tu usa o mesmo termo Sham, então associamos os dois. Kivan de Aron Lohava, Maser Name Lohavai. Fala Rabbi Yohanan, a Arca Sagrada, o Aron Abrit, não estava em Nov Givon. Vimos já, a Arca Sagrada foi capturada pelos filisteus na época de Shiloh, depois foi devolvida. Levaram a Arca para Kiryat Yearim primeiro e depois para a cidade de Davi, Ir David. A Arca ficou lá, até o Betamigdash. Então a Arca não estava em Nov Givon. Então, fala Rabbi Yohanan, uma vez que existe essa Gzerah Shavah associando o Aron com o Maser Shini, assim como a Arca não estava em Nov Givon, Maser Shini não era comido lá. Pergunta de Lakish, Yahi, pensa que o Kodashim Nami, de Sham Sham Aron Yalfi. Quando a Torá menciona o consumo dos sacrifícios, Pesach e outros sacrifícios, também usa esse termo Sham. Então, fala de Lakish, deveríamos associar o consumo do sacrifício com a arca. e dizer, assim como não tinha arca em Nov e Givon, os sacrifícios não eram comidos lá. E a Mishnah não fala assim, os sacrifícios eram comidos em Nov e Givon. Então, fala Reish Lakish, não podemos interpretar a Gzera Shavá dessa forma. Então, volta a pergunta. Por que a Mishnah não diz que Maser Sheni era comido em Nov e Givon? Fala Rabbi Yochanan. Amalei. Amalei Rabbi Shimon. Em outra resposta. Fala Rabbi Yochanan, a Mishnah vai como Rabbi Shimon. Que disse Rabbi Shimon? Damar af tzibur lo ikrivu ela pesach vechovot akavu alaim zman. Aval chovot shen kavu alaim zman acha veacha lo. Lo karev. Disse Rabbi Shimon, como a gente já viu nos abim passados, que na época do Gilgal e Nov Givon, que era permitido sacrificar também nas Bamot, somente sacrifícios que são sacrifícios que têm data fixa eram sacrificados no tabernáculo ou fora. Então, por exemplo, o sacrifício de Tamid, que é o sacrifício público diário, ou Mosaf, que tem data fixa, ou Pesach. Sacrifícios que têm data fixa eram sacrificados na época do Gilgal e Nov Givon. Sacrifícios que não têm data fixa, disse Rabbi Shimon, não eram sacrificados. Um sacrifício ocasional, por causa de um pecado, por exemplo, não tem data fixa. O pecado aconteceu, aí surgiu a obrigação do sacrifício. Não tem data fixa, não era sacrificado na época do Gilgal e de Nov Givon. Assim falou Rabbi Shimon. Então fala meu canal, a Mishnah vai como Rabbi Shimon. Maser Behemah, chovot shen kavu alaim zman. Mas fala Rabbi Yochanan, o sacrifício do dízimo da nova cria de animais não tem data fixa. E, por consequência, esse dízimo da nova cria de animais, por não ter data fixa, não era sacrificado no Gilgal e Nov Givon, conforme Rabbi Shimon. Vitras maaser dagan le maaser behemah. Então, a Torá associa entre as leis do dízimo da safra, dos cereais, com o dízimo da nova cria de animais. A Torá fala ser, te a ser, associando os dois tipos de dízimos. Então conclui Rabbi Yochanan. Conforme Rabbi Shimon, assim como o sacrifício do dízimo de animais não era feito em Nov Givon, não é, também o consumo do maser shini, do dízimo da safra, não era comido em Nov Givon. Por isso a Mishnah não mencionou o consumo do Maser Shini, assim como o dízimo da cria de animais não era sacrificado em Nov Givon, conforme Rabbi Shimon, porque não tem data fixa, e a Torá associa o Maser Behemah, o dízimo dos animais, com o dízimo da safra, o Maser Shini da safra não era comido em Nov Givon. Por isso a Mishnah não mencionou. Então, conclui, mano, Michal de Rabbi Yudá, Karev. Rabbi Yudá discute com Rabbi Shimon. Disse Rabbi Yudá, todos os sacrifícios eram feitos no tabernáculo sempre. Também no Gilgal, também no Givon. Então, conforme Rabbi Yudá, o sacrifício do dízimo dos animais era feito em Nov Givon. Consequentemente, o segundo dízimo, conforme Rabbi Yudá, era comido em Nov Givon. Mas, realmente, conforme Rabbi Yudá, de Amar Avada Bar Matna, Maser Shini ou Maser Behemah, Nechalim Benov Givon, de dever Rabbi Yudá. Disse Avada Bar Matna isso claramente. Conforme Rabbi Yudá, o Maser Shini era comido em Nov Givon, assim como o sacrifício do dízimo dos animais era feito normalmente em Nov Givon. Então, pergunta, Vabai Birá, para comermos Maser Shini, precisamos da Birá. Birá é o santuário. E agora pergunta, talvez o tabernáculo em Nov Givon não era chamado de um santuário. Então, não poderíamos comer Maser Shini lá. Vamos aqui, não. Vilav Tanela Vilsev, Vilsev já disse, a Braita, Shalosh Birotel, tínhamos três santuários. Shiloh, Mishkan Shiloh era um. O tabernáculo de Nov Givon era o segundo. O Bet Olamim, o Bet Amidash, é o terceiro santuário. O Tanela, o Amarma, Lachilat Maser Shini, Veliban Rabbi Yudá. Então disse Rabbi Yosef próprio, se vê nessa Braita, que o tabernáculo em Nov Givon era uma birá, era um santuário, então comia uma Maser Shini lá conforme essa opinião. Baal de Yerushalayim. A Mishnah disse, quando o Bet HaMikdash foi construído em Yerushalayim, se tornou permanentemente proibido de sacrificar fora, nas Bamot. Tanarban fala Braita. כי לא באתם עד אתם אל המנוחה ואל הנחלה. מנוחה זו שילה, נחלה זו ירושלים. Então, primeira opinião da Breda, opinião de Rabi Yudá. Falou Moshe Rabbeinu, vocês podem sacrificar num altar particular, numa bamá, enquanto vocês não chegaram na Menuchá, Shiló, ou na Nachalá, Yerushalay. Então, conforme Rabi Yudá, o descanso refere a Shiló, a herança, Nachalá, se refere a Yerushalay. ואומר, por causa do פסוק, הייתה לי נחלתי, כי אריה ביד, ואומר, היי צבוע נחלתי לי, Raitza viva lea, de Rabi Yudá. Rabi Yudá traz o passuk, conforme a opinião de Rabi Yudá, esse passuk se refere ao Bet HaMikdash e chama o Bet HaMikdash de Nachalá, de herança. Rabi Shimon omer, Menuchá zu Yerushalayim, Nachalá zu Shiló. Fala Rabi Shimon o contrário. O descanso é Yerushalayim, Menuchá. Nachalá, a herança, se refere a Shiló. Vemer por causa de um outro passuk, Zod Menuchati, Adeat po Eshev ki Yivitia. ואומר כי בחר השם בציון יבא למושב לו. טוב, קונפורמי רבי שמעון, איזה פסוקים צריך לפרים על בית המקדש? אישה על בית המקדש, ג'י מנוחה. דיסקנסו. טוב, עושה רבי שמעון, זו זה כי מנוחה או דיסקנסו, נחלה תינקיס, שים מנוחה על בית המקדש, טוב, נחלה תינקיס לפירי השילו. רבי שלמה למען דמר מנוחה זו שילו, היינו תכתיב אל המנוחה ואל הנחלה. דמפרי תינדה, האופיניון של רבי יהודה. Ele até diz, Menuchá, que eu posso falar primeiro, é o que aconteceu primeiro, o tabernáculo em Shiló. Nachalá é Yerushalayim, porque aconteceu depois. Então, o Pasuk fala em ordem cronológica. Ele le manda amar Menuchá zu Yerushalayim, Nachalá zu Shiló, ele Nachalá vela Menuchá mi baile. Ele pergunta, conforme ele é Bishimon, o que a Torá fala primeiro, Menuchá, aconteceu depois, o Bet HaMikdash em Yerushalayim. Então, o pastor deveria falar primeiro Nachalá, que se refere a Shiló, depois Menuchá, que se refere a Yerushalayim, em ordem cronológica. Então, por que o pastor fala primeiro Yerushalayim, depois Shiló, conforme Rabi Shimon? Achi Kama, conforme Rabi Shimon, essa explicação. Não me vai a Menuchá de Lomatito, e lá filo de Nachalá na Menomatito. Explica Rabi Shimon assim. Falou Moshe Rabbeinu, vocês podem sacrificar nas Bamot. Quando vão entrar na terra de Israel, é permitido sacrificar em qualquer lugar. Porque vocês não chegaram ainda no Bet HaMikdash em Yerushalayim. E nem mesmo chegaram em Shiló. Ou seja, se nem mesmo se tiver que Shiló, vem antes de Yerushalayim. Não chegaram em Yerushalayim ainda, podem sacrificar fora. E nem chegaram em Shiló ainda. O que vai acontecer primeiro? Por isso podem sacrificar fora do tabernáculo. Tanto de Rabi Ishmael. Fala a breta de Rabi Ishmael. Uma outra opinião. Zubes no Shiló. Conforme Rabi Ishmael, Menuchá e Nachalá se referem a Shiló. Rabi Shimon Bar Yochai omer, Zu bezu Yerushalayim. Rabi Shimon Bar Yochai diz que não, Menuchá e Nachalá se referem só a Yerushalayim. Então, analisa aqui. Bishlam Aleman Damar Menuchá Zu Shiló, Nachalá Zu Yerushalayim. Viramos a página. Inami Yifcha. Tudo bem, dá para entender as duas primeiras opiniões que a gente viu. O que Menuchá é Shiló ou Yerushalayim. E Nachalá é o Shiló e o Yerushalayim. Dá para entender? Aí o Dictiv, ela Menuchá, vê ela Nachalá. Por isso a Torá fala, ela Menuchá é uma coisa, vê ela Nachalá é outra coisa. Shiló ou Yerushalayim. Por isso a Torá fala, vê ele duas vezes. Ele manda mais Zubezu Shiló ou Zubezu Yerushalayim, Menuchá vê Nachalá me vai ali. Porque conforme essas duas últimas opiniões, ou que Menuchá e Nachalá se referem só a Shiló ou só a Yerushalayim, a Torá deve falar, ela Menuchá, vê a Nachalá. São dois aspectos da mesma coisa. A Torá fala o descanso e a herança. Então, as duas coisas se refeririam a ou a Shiló ou a Yerushalayim. Por que tem que falar ela Menuchá, vê ela Nachalá como duas coisas separadas? Caixa, realmente ficamos na dúvida como o Rabi Ishmael e o Rabi Shimon Bar Yochai vão explicar essa linguagem. Fala mais. Bishlam Aleman Damar Zubezu Shiló Menuchá de Nachum Bikibush Nachalá de Palguatam Nachaló. Dá para entender a opinião de Rabi Ishmael. Por que Menuchá e Nachalá se referem a Shiló? Porque em Shiló o povo descansou. Teve a situação de Menuchá, porque esse povo descansou da conquista da terra. E Nachalá É a partilha da terra que aconteceu em Shiloh, Dichtiva, Yechalek Laem Yoshua, Vayapel Laem Gural, Beshiloh Alpi Hashem. O pasuk diz que Yoshua fez os sorteios da partilha da terra de Israel em Shiloh. Então teve Nahalá, que é a herança da terra, a divisão do terreno entre as tribos, e teve o descanso, a Menuhá, da conquista da terra. Dá para entender. Ele manda mais Zuvezu em Yerushalayim. Porém, disse Rebshim Baruchai que Menuhá e Nahalá se referem a Yerushalayim. Então, Bishlama Nahalá, Nahalat Olamim. Dá para entender o termo herança. O Betamidash é chamado de Nahalat Olamim, a herança eterna, porque o local do Betamidash está fixo lá em Yerushalayim. Então, essa é a herança eterna, tudo bem. Ela é Menuhá, mas por que o Betamidash é chamado de descanso? Então, responde, Menuhá Taron Dichtiv, se refere ao descanso da Arca Sagrada. A Arca que estava em Shiloh foi capturada pelos filisteus, foi devolvida, não foi colocada no tabernáculo em Novi Givon, foi para Kiriat Yarim, depois para Ir Davi, e por fim, a arca descansou no local certo, no Bet HaMikdash. Por isso é chamado de Menuhá. E o Pasuk fala, como Rashi traz aqui, Menuhá, Atav Aron Uzecha. Continuamos. Bishlama Lemanda Mar Zubezu Yerushalayim. Dá para entender a opinião de Rebshim Baruchai, que Menuhá e Nahalá se referem a Yerushalayim. Por quê? Aval Shiloh Habashar Yabamot. Então, se o Pasuk diz, vocês podem sacrificar nas Bamot, num altar qualquer, até vocês chegarem no descanso e na herança, ou seja, até o Bet HaMikdash ser construído. Conforme Rebshim Baruchai, essa é a explicação. Enquanto não chegaram no Bet HaMikdash, podem sacrificar fora. Então dá para entender, Elio Dichtiva, Ikach Manoach, Gdia Izim, Bet HaMincha, Veal Alatzur, Lashem. Dá para entender o que aconteceu com Manoach. Manoach era pai de Sansão, pai de Shimshon, e ele sacrificou um sacrifício fora de Shiloh. Dá para entender porque ele fez isso conforme Rebshim Baruchai, porque o Bet HaMikdash não foi construído ainda. Conforme Rebshim Baruchai, é permitido sacrificar fora do tabernáculo de Shiloh. Por isso Manoach sacrificou. Ele manda, mas Zu Vezu Shiloh, o Bamo Tava Siran, mas vai cá Manoach. Já conforme as outras opiniões, sustentam que na época do tabernáculo de Shiloh é proibido sacrificar fora. Então como é que Manoach sacrificou? Então responde, Oratia Aita. Lá era uma situação ocasional, excepcional. Vem um anjo para Manoach avisar que o filho dele, Sansão, vai ser Nazir. E o anjo falou para Manoach que ele tem que sacrificar agora um sacrifício para Hashem. Então é uma situação excepcional, Oratia. Não podemos usar isso como referência para nada. Tá de Beira Bishmael, tem uma breta da Yeshiva de Rabbi Ishmael, que era Bishim Baruchai, como Rabbi Shim Baruchai. Rabbi Ishmael tinha dito que Menuhá e Nahalá se referem a Shiloh. Tem uma breta da Yeshiva de Rabbi Ishmael, como Rabbi Shim Baruchai, que diz que Menuhá e Nahalá se referem a Yerushalayim. Damazub e Zuerushalayim. Vesimanech Mashre Gavra Le Gavri. Então, explica agora com um sinal que uma pessoa atraiu muitas. Rabbi Shim Baruchai convenceu os alunos de Rabi Ishmael para sustentarem como ele, não como o próprio Rabi Ishmael. Continuamos, Kola Kodashim Vechule. A Mishnah falou várias leis, vamos revisar na sequência. Amar Avkana fala, Lo shanu ela beshchita, aval be'ala karet nami michaev. Então, a parte da Mishnah que Avkana se refere diz o seguinte: se a pessoa está num momento que é proibido sacrificar nas Bamot, fora do tabernáculo, e ele santifica um animal e sacrifica fora, ele tem o castigo de careta. Ele santificou quando é proibido sacrificar fora e sacrificou fora. Então ele tem o castigo de careta. Mas se ele santificou um animal no momento que é permitido sacrificar fora e se proibiu sacrificar fora, digamos o Bet HaMikdash foi construído e ele sacrificou fora, ele não tem o careta. Se ele santificou o animal enquanto é proibido sacrificar fora e sacrificou fora, ele tem o careta. Mas se ele santificou enquanto é permitido sacrificar fora, se proibiu e ele sacrificou fora, ele não tem o careta. Assim é para ele, disse a Mishnah, mas Rav Kana limita isso. Isso que a gente falou, fala Rav Kana, se refere só ao abate. Com relação ao abate, essa é a lei. Se a pessoa sacrificou o animal enquanto é permitido sacrificar fora, se isso se proibiu, digamos, o Betamidash foi construído, e a pessoa bateu fora, ele não tem o careto. Mas se ele queimou o animal fora, sacrificou fora, ele tem o careto. Mas então, qual é o motivo disso? Tamakra ve'alem tomar. Alasmuchim tomar. O pasuk diz ve'alem tomar. Então diz Avkana, esse ve'alem significa sobre o que foi dito antes. O que foi dito antes desse pasuk é o trecho de shkuterut, do abate fora. Então fala Avkana, essa lei só se aplica ao abate. Se a pessoa abateu fora, ele não tem o careto, porque ele santificou o animal enquanto era permitido sacrificar fora. Mas se ele sacrificou fora, não só... então ele tem o careto. Assim diz Rav Kana. Matki Varaba, pergunta Rav. Miktiv ve'alehem tomar ve'alehem ktiv. Pergunta Rav, o pastor não fala ve'alehem com ayin, sobre o que foi dito. Fala ve'alehem com alef. Ve'alehem é sobre eles. Ou seja, como se tivesse dito la'em, fale para o povo. Então, conforme... então, fala Rabba, o pastor não se refere exatamente ao trecho de Shkuterut, o trecho de antes, do abate fora. Diz Rabba que se a pessoa santifica um animal quando é permitido sacrificar fora e sacrifica também, ele não tem o careta. Deu mais uma prova para Rabba. Taia fala Beta. Arba klalota era bishimonome. Rabbi Shimon Bar Yochai falou quatro regras sobre esse assunto. Bekodashim. Higdishar Beshat Isur Abamot Veshachat Ve'elá Beshat Isur Abamot Bahutz. A pessoa está num momento que é proibido sacrificar fora, e ele santificou o animal e abateu e sacrificou fora. Arim Be'ase Ve'lotase Veshbaim Karet. Fala Bishimon Yochai, a pessoa sacrificou fora, ele transgrediu a mitzvah ativa. Ele tem a mitzvah da se de sacrificar dentro. Sacrificou fora, ele não cumpriu a mitzvah da se. Além disso, ele transgrediu a proibição. Estava proibido de sacrificar fora. Sacrificou, ele transgrediu essa proibição. Ele tem o castigo de careta. Ele santificou quando era proibido e sacrificou fora quando era proibido. E que deixar beixar de ter abamot, beixar de lá beixar de sur abamot, se a pessoa está no momento que é permitido sacrificar fora. Isso se proibiu. Então, digamos, antes da construção do Betamigdash, permitido sacrificar fora, ele santificou o animal. O Betamigdash foi construído, isso se proibiu. E ele abateu e sacrificou fora. Ele não cumpriu a mitzvah ativa de sacrificar dentro. Então, só uma coisa. Mitzvah tase. Ele transgrediu a proibição de sacrificar fora. Mas ele não tem o karet, porque ele santificou quando era permitido sacrificar fora. Então, já daqui você vê uma prova clara contra Rav Kana. Aqui, Rav Shimon se refere também ao sacrifício. Ele sacrificou fora, não tem o careto. Rav Kana só tinha dito que essa lei se aplica ao abate. Se ele abateu fora, não tem o careto. Mas sacrificar sim, se vê claramente daqui que não. Higdishar bechat isur abamot, vechachat ve'elá bechbachut bechat etir abamot. Um outro caso. A pessoa santificou o animal enquanto era proibido sacrificar fora. Digamos, Shiló está construída, ele santificou o animal. Shiló foi destruída, então se permitiu sacrificar fora, ele sacrificou. Ele não transgrediu nenhuma proibição, porque ele sacrificou no momento que era permitido. Mas ele deixou de cumprir a mitzvah ativa. Ele santificou o animal na época de Shiló. Ele tinha a mitzvah ativa de sacrificar dentro. Ele não sacrificou, Shiló foi destruída e deixou de cumprir a mitzvah ativa. Mais um caso de Tishar Beshad Eter Abamot, Beshachad Ve'elá Beshad Eter Abamot, Patur Mikrum. Se ele santificou o animal e sacrificou no momento que é permitido sacrificar fora, tudo bem. Então, Tiufta de Rav Kana, Tiufta, uma prova definitiva dessa breta contra Rav Kana. Rav Kana tinha dito, se a pessoa santificou o animal quando é permitido sacrificar fora, se proibiu, ele abateu fora, ele não tem o carê. Mas se ele sacrificou fora, sim. E Rabi Shimon na Breta fala claramente que não. Também se ele sacrificou fora, não tem o carê. Belo Kodashim Vehule. Agora a Mishnah fala várias diferenças entre o altar do tabernáculo do Gilgal ou Novi Givon e uma Bamá, um altar particular fora. Nesse momento era permitido sacrificar fora, mas tem diferenças. Então vamos revisar as diferenças. Smicha. No tabernáculo, o dono tem que fazer smicha, tem que se apoiar na cabeça do animal antes do sacrifício. Mas na Bamá não, porque lifnei Hashem esamach, a Torá fala lifnei Hashem, aí tem a lei da smicha. Dentro do tabernáculo, na frente da presença divina, já no altar particular não tem essa lei da smicha. Shchitat Zafon, Kodesh Kodashim tem que ser abatido no norte do tabernáculo, dentro do tabernáculo. Como Hatat Hashem Olá, entre outros, a excelência se aplica no tabernáculo. Se a pessoa vai sacrificar fora, Kodesh Kodashim, como Olá, ele não tem que abater no norte. Dichtiv Tzafon Lifnei Hashem, porque Pasuk fala Lifnei Hashem, só no tabernáculo tem essa lei. Matanot Saviv Dichtiv, Ezerak Amizbeach Saviv. E, por exemplo, no caso do sacrifício de Olá, no tabernáculo, o Kohen tem que jogar o sangue Shtaim Shenarba, molhando as duas esquinas na diagonal, sudeste e noroeste, e molhando os quatro lados no total, jogando duas vezes, molhando os quatro lados, Shtaim Shenarba. Essa lei se aplica a la Mizbeach, sobre o altar principal, Hamizbeach, não numa Bama. No altar particular, a pessoa pode jogar o sangue da Olá como ele quiser. Trufat Dichtiv Enifa Kohen Lifnei Hashem. Tem vários sacrifícios que tem que ser movimentados, como sacrifício de farinha. Então, a Torá fala Enifa Kohen Lifnei Hashem. É necessário movimentar a farinha Lifnei Hashem, na frente da presença divina, no tabernáculo, mas não num altar particular. Hagashat Dichtiv Egishar Amizbeach. E no tabernáculo, quando tinha que encostar a farinha da Mincha no altar, que a Torá fala Hamizbeach, o altar do tabernáculo principal. No Mabamá, não existe essa lei. Nem de movimentar a farinha, no far, nem de agachar e encostar a farinha. Continuamos. Rabiudá, Omer, fala Rabiudá, ele me lixar Babamá. Disse Rabiudá, mais ainda. No altar do tabernáculo, podemos sacrificar farinha. No altar particular, no Mabamá, farinha não era sacrificada. Então, está na cama dizendo aqui, sim. Diz que farinha pode ser sacrificada no Mabamá. Mas a lei de movimentar a farinha, Trufá, ou a lei de encostar a farinha no altar, não se aplica na Bamá. Fala, Miudá, farinha não era sacrificada na Bamá. Amarav Shesh Devira Omer, Yesh Mincha Babamá, Yesh Ofot Babamá. Conforme a opinião que diz que farinha podia ser sacrificada no altar particular, um pássaro também podia. Devira Omer, Ein Mincha Babamá, Ein Ofot Babamá. Conforme a opinião que diz que farinha não era sacrificada na Bamá, também pássaro não era sacrificado. Por quê? Zvachim velo menachot, zvachim velo ofot. Porque essas duas leis, da farinha e do pássaro, se aprendem na mesma palavra, zvachim. Zvachim significa um sacrifício animal que é abatido com a zvicha, com a shchita, com uma faca. Isso exclui, conforme Rabi Yehuda, farinha e também pássaro, porque o abate do pássaro era com a unha, não era uma zvicha. Então, conforme Rabi Yehuda, que zvachim veio excluir farinha, veio excluir também pássaro. Conforme Tanakama, que diz que não, nada é excluído de zvachim, nem farinha, nem pássaro. Continua, vem coelho. A Mishnah diz também, no tabernáculo, somente um coelho pode sacrificar. No Mabamá, qualquer pessoa. Dichtib ezeraka coelho. Porque o pastor diz que o coelho vai sacrificar, e menciona lá, petachoe moe. Se trata do tabernáculo. Bigdei sharet, lesharet bakodesh. A pessoa sacrificava no altar particular, não tinha que vestir roupas do sacerdócio, bigdei keuná. Porque a Torá fala lá, bakodesh. No santuário, existe essa lei. No tabernáculo, não no altar particular. Bigdei sharet, no altar particular, não precisava usar um utensílio sagrado, qualquer utensílio servia. Porque a Sheri Shatu Bar Bakodesh, porque também com a sua lei do utensílio sagrado, ela fala Bakodesh dentro do tabernáculo. Reach Nichoach. Dichtiv Leneach, Reach Nichoach La Hashem. Então, no Mishkan, toda a queima tinha que ser em cima do altar. Não podemos começar a queimar o sacrifício fora e continuar a queima dentro. Porque todo o cheiro da queima tem que provir de cima do altar. Então ela fala, Reach Nichoach La Hashem, mas a gente disse, El Petachor Moed, no tabernáculo essa lei. No Mabamá, a pessoa podia começar a queima fora e terminar a queima no altar. Mechitza Ladamim, Dichtiv, Veitar Eshtad Chatzé Amizbech. No Mishkan, existia uma diferença entre a parte de cima da parede do Mizbeach e a parte de baixo. Tinha aquela linha vermelha, a Ruta Sikra, que dividia. Alguns sacrifícios, o sangue era jogado acima, alguns abaixo, como a gente já viu. Mas na Bamá, não fazia nenhuma diferença. Por quê? A Torá fala, Hamizbeach. A Torá fala essa diferença entre a primeira, a altura de baixo, a altura de cima, fala Hamizbeach, do altar, o altar principal. Não qualquer altar, não numa Bamá. Rihut Yadayim, no Mishkan, os Kohanim tinham que santificar os pés e as mãos. Kiddush Yadayim Veraglayim. Numa Bamá, a pessoa não precisava fazer isso. Tirti, porque eu falo para o suco, porque o Batam, ela Mizbeach, ele Hatsu, Torá fala Hamizbeach, o altar. O altar principal, não numa Bamá. Amaram Barakam. Faram Barakam. Loshanu ela Bekotche Bamá Ktana, Veikrivum Bamá Ktana. אבל בקודשי במה קטנה דקרבינו במה גדולה יש חיצוי. Diz Rav Marchama. Todas essas diferenças entre o altar do Mishkan e o altar particular se aplicam no caso que a pessoa santificou o animal e sacrificou fora. Então, se a pessoa santificou o animal para sacrificar na Bamá e sacrificou na Bamá, nenhuma dessas leis que a gente mencionou se aplicam. Mas se a pessoa santificou o animal para sacrificar fora e acabou sacrificando dentro, na prática o sacrifício foi dentro do tabernáculo, todas essas leis se aplicam. Smichá, Kuen, todas as leis que se referem ao Mishkan se aplicam. Então, essa é a primeira versão do Kish Zeram Barham. O que depende é onde foi o sacrifício. Se o sacrifício foi dentro, as leis de dentro se aplicam. Motivo para a pergunta dela. Hazé Veshok, Utrumat Lachmetodá, Noagim Bekotcheba Magdolá, Vendo a guimbe cocheba maktana. Então, vimos essa breta faz dois da pin. O ponto da breta é que se o sacrifício foi santificado, cocheba magdolá, a santificação foi para sacrificar no tabernáculo, então as leis do tabernáculo se aplicam. Assim aparentemente disse a Mishnah. Cocheba magdolá, foi santificado para o tabernáculo. Mas se o sacrifício foi santificado para Bamá, as leis do tabernáculo não se aplicam. Parece da breta, mesmo se o sacrifício foi santificado para Bamá e acabou sendo sacrificado no altar do tabernáculo, as leis do tabernáculo não se aplicam. Não como disse Rav Barhama. Rav Barhama disse, na prática o sacrifício é no Mishkan, as leis do Mishkan se aplicam. Parece dessa breta que não. Koche Babaktana, se foi santificado para um Bamá, mesmo que foi sacrificado no tabernáculo, as leis do tabernáculo não se aplicam. Então, a partir de uma prova dessa breta contra Rav Barhama. Mas não tem prova. Emanu Agim Magdulá, Venu Agim Magtaná. Conforme Rav Barhama, o que disse a breta é: se foi sacrificado fora, as leis do Mishkan não se aplicam. Se foi sacrificado no Mishkan, as leis se aplicam. Se você falar Kocheva Magdulá, conforme essa explicação veio dizer, se foi sacrificado na prática no Mishkan, as leis do Mishkan se aplicam. Então, essa é a primeira versão de Rav Barhama. E cadê uma outra versão? Amar Rav Barhama, lo shanu ela bekotcheb magdolá, veikrivan magdolá. Ava bekotcheb magtaná, afagab de karvino magdolá, el chitzui. Outra versão fala diferente. Se o sacrifício foi santificado para o Mishkan, e foi sacrificado no Mishkan, as leis do Mishkan se aplicam. Smichá, Kohen, Begdesharei, todas as leis se aplicam. Mas se o animal foi santificado para Bamá e acabou sendo sacrificado no Mishkan, as leis do Mishkan não se aplicam. Será que foi essa versão? A pessoa pega um animal e santifica para sacrificar no altar dele. Mesmo se esse animal é sacrificado no tabernáculo, as leis do tabernáculo não se aplicam. Não precisa de Kohen, não precisa de roupa do Kohen e nada disso. Porque o animal foi santificado para ser sacrificado fora. Leva-me essa ele, talvez a Braita, é uma prova para Rav Barhama. Hazé Veshok, o Trumat Lachmetodá, no Agim Bekotcheba Magdulá, vem no Agim Bekotcheba Magtaná. Falar das leis do tabernáculo, se aplicam se o animal foi santificado para ser sacrificado no tabernáculo. A pessoa santificou o animal para sacrificar no tabernáculo, o animal é sacrificado lá, às vezes o tabernáculo se aplica. Mas se é Kocheba Maktaná, a pessoa santificou para um Abamá e acabou sacrificando no tabernáculo, às vezes o tabernáculo não se aplica. Como disse Abraham, Começa a segunda versão. Então pede a última prova. Fala, não tem prova. Emanu Agim Bemamagdolá, Venu Agim Bemamagdolá. Como a Gemara tinha dito antes, pode ser que a Breda veio dizer é que se na prática o sacrifício aconteceu no Mishkan, as leis do Mishkan se aplicam. Então, mesmo se o animal foi santificado para ser sacrificado fora, mas foi sacrificado dentro, as leis do tabernáculo se aplicam. Então, conforme essa explicação, a Breda não concorda com o Rav Barham. Então, não tem prova da Breda para nenhum dos lados. Complementa aqui o Pliga de Rabi Elazar. Essa segunda versão de Rav Barham não discute com Rabi Elazar. Da Mara Rabi Elazar disse Rabi Elazar: Olat Bamat Yachid, Sheikhnissa Bifrim, Kaltua Mechitzot de Choldavar. Diz Rabi Elazar: a pessoa santificou um animal para sacrificar fora. O animal foi abatido fora, mas foi levado para dentro do Mishkan. Então, Lecholdavar, o animal tem que ser sacrificado dentro e todas as leis do Mishkan vão se aplicar. Então, Rabi Elazar discute com o que disse Rav Barham. Conforme a segunda versão de Abraham, o animal foi santificado para ser sacrificado fora, mesmo que é sacrificado dentro, as leis de fora se aplicam. Fala apesar que não. Se o animal foi abatido fora, tinha sido santificado para o sacrifício na Bamá, se for levado para dentro, lecholdavar, todas as leis do Mishkan se aplicam e esse animal tem que ser sacrificado dentro. Tem uma discussão. Isso eu falei, paramos aqui por hoje, hein? Não percam meia, vamos ver o último davo do nosso tratado, Bezrat Hashem, concluir os assuntos de hoje com muito mais. Amém.